Gaúcha 2020. Parceria CERS. André Silva.
Boa tarde, é sábado 15 de maio de 2021, faltando 68 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Está no ar a edição número 210 do Gaúcha 2020, com a força do CERS, Programa de Estágio Promovendo Experiências. E no Gaúcha 2020 de hoje nós vamos falar sobre natação. A seletiva olímpica do Brasil definiu a equipe que vai competir nos Jogos de Tóquio. Claro, ainda teremos no próximo mês de junho uma etapa a ser disputada por atletas que por questões de saúde, especialmente por terem contraído a Covid-19, não puderam estar presentes no último mês de abril no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Mas a definição da equipe está praticamente fechada, dependendo ainda apenas os revezamentos e uma ou outra prova individual neste aspecto que acabo de citar. Por isso, vamos conversar com o técnico de natação, com o nosso colega comentarista de esportes aquáticos, Alexandre Pucieldi, coach, que está nos Estados Unidos e que nos atende agora aqui no Gaúcha 2020, para falar, coach, exatamente sobre esta seletiva que você acompanhou no Rio de Janeiro há algumas semanas e que praticamente definiu a equipe brasileira. Boa tarde.
Amigos da Gaúcha, é um prazer enorme, André. Sempre é bom voltar no programa para falar do esporte olímpico, ainda mais nesse ano, que é um ano que a gente está tanto aí torcendo para que as coisas aconteçam, né? Realmente é um ano difícil, a gente sabe que nós estamos todos vivenciando isso, mas a realização da Olimpíada é quase como um avento de esperança para todos nós. A seletiva olímpica, na minha opinião, ela teve de tudo. Ela teve um grau de frustração, teve um grau de decepção, um grau de alegria. Alternamos em fantásticas performances, por exemplo, a performance do Guilherme Costa, conquistando 3 índices olímpicos, batendo um recorde sul-americano, e o fato de que nós não tínhamos um nadador com 3 índices olímpicos desde o Thiago Pereira, em Pequim, 2008. Então o Guilherme acabou sendo a melhor performance da competição. Como tivemos também, acho que na minha opinião, uma grande decepção, que foi o Brandon Almeida, porque a gente esperava mais do Brandon, né? E eu tinha certeza que o Brandon faria essa vaga com facilidade. Pior que acabou sendo logo na primeira prova, e aquilo, olha, André, aquilo foi um balde de água fria em todos nós que estávamos lá, porque o Brandon não é só um cara que tinha chance de Olimpíada, é um cara que tinha chance de final olímpico. Mas sobrevivemos, acho que foi importante, porque a competição foi toda realizada dentro de um sistema de bolha que funcionou, e foram mais de 200 pessoas envolvidas, e nenhum caso de Covid. Foi uma coisa muito positiva, acho que é para isso a CBDA e o COB estão de parabéns, porque dessa forma funcionou demais. E ainda destacando o índice dos 1.500 metros nado livre feminino, eu tenho certeza que você vai falar dessa prova daqui a pouco, mas também foi o fato de que nós tivemos 3 meninas fazendo essa marca. Acho que isso foi uma forma muito legal. Foi o primeiro e único índice, e ele veio dobrado, né? Foram as 3 primeiras colocadas, mas neste momento ocupam as vagas a Beatriz Dizotti e a Bettina Lochaiter.
Claro, né? Até porque tô com o nome da Bettina que é daqui, mas tem a Viviane, né? A Viviane ainda tá de olho nesta vaga também, né, coach? E tem uma situação especial e é uma competidora bastante, digamos assim, importante nesse aspecto, nesta prova, né?
Sem dúvida. E uma coisa que eu acho que é importante até para os teus ouvintes nesse momento, a Bettina Lochaiter, que é gaúcha de Porto Alegre, formada aí no Grêmio Náutico União, passagem pelo Grêmio Náutico Gaúcho, atualmente defende as cores do Corinthians, ela ocupa, neste momento, a segunda posição da vaga dos 1.500 metros nado livre. A primeira é da Bia Dizotti, essa está garantida. Então, o tempo da Bettina, nesse momento, é 16:27.73. O índice para a Olimpíada é 16:32.04. Ou seja, se a Viviane quiser ir para a Olimpíada, o 16:32.04 já não serve. Ela tem que fazer abaixo do 16:27.73, que foi o tempo da Bettina. E mais uma informação: para que o Kiko, Cristiano Clávia, treinador da Viviane, queira ser um dos técnicos da seleção brasileira, a Viviane vai ter que nadar mais ou menos na casa de um 16,8, 16,7. Ou seja, eu tenho certeza que o Kiko e a Viviane devem estar trabalhando num ritmo forte para, quem sabe, bater o recorde brasileiro da prova. Lembrando que isso vai acontecer no dia 12 e 13 de junho, André. Serão dois dias de tomada de tempo. Num dia, a prova dos 1.500 metros nado livre. E no dia seguinte, a prova dos 800 metros nado livre. Aí a Viviane também tentando a vaga para a segunda prova, os 800 metros nado livre.
Para exemplificar, eu lembro que, se não me engano, foi no Troféu Brasil, no Vasco, no final do ano, ela bateu o índice, ela fez abaixo do índice, não valia ali, ela fez 16,31, alguma coisa. Só que, por exemplo, se ela repetir esse 16,31, não vai resolver, porque a marca já não é mais exatamente a marca ADA fina, é a marca brasileira, né? A marca, no caso da Betina.
A Viviane já nadou 4 vezes abaixo da marca desde de março de 2019, ou seja, nadar abaixo da marca tem sido uma frequência muito grande para a Viviane, né? A gente sabe que o... Vamos ver como responde, porque a gente há de considerar que o Covid pode ter afetado a programação e o calendário, até mesmo a gente nunca sabe como é que as pessoas voltam em relação ao Covid, né? Tem reações diferentes de uma pessoa para outra, mas ela já fez isso com uma certa frequência. Então, nesse momento, ela teria que nadar abaixo do 16,27,73 para conseguir uma vaga. E eu até acho, olha, eu vou dizer uma coisa para você, até um inside information aqui. Você sabe que, com as restrições que estavam em andamento em Porto Alegre, a Viviane pegou essa Covid, foi no Rio de Janeiro. Ela estava treinando lá no centro aquático do Maria Além, e pegou ela e pegou o técnico dela, o Kiko. Né?
Pegou o Kiko,
é. Foram infectados lá no Rio de Janeiro. E alguns dias antes do teste positivo, ela fez uma tomada de tempo no treinamento, na piscina, que foi o Maria Além, na piscina que será a tomada de tempo, André, e ela nadou para 16,24. Então, ou seja... Nós deixamos de ver na seletiva olímpica a melhor fase da carreira da Viviane. Tomara que ela tenha se recuperado e ela consiga fazer algo bonito também agora nos dias 12 e 13 de junho.
A gente tem essa seleção formada, essa equipe formada, claro que o Bruno, né, que aliás o Bruno Fratos, que valeu a sua marca numa competição nos Estados Unidos, né, ele só ficou aguardando para ter a validação, digamos assim, com a realização da seletiva aí no Rio, que foi lá no Rio de Janeiro. Ele é o, digamos assim, o principal expoente da natação do Brasil, não, seria o nosso carro-chefe para Tóquio, mas a gente tem os revezamentos e nas provas individuais, além do Bruno, quem mais a gente põe? Eu não tô pensando em pódio, tá? Eu começo a falar em final. Na final, ele tem 8, aí depois a gente vê o que acontece. Mas quem é que a gente poderá ver em finais? O que já é um baita de um resultado ser um finalista olímpico.
Tá, eu concordo inteiramente contigo. Eu acho que é um grupo que tem todas as chances de talvez até superar o recorde de finais que foi alcançado no Rio de Janeiro. Eu acho que é um grupo muito qualificado. Eu acho que esse sistema da seletiva olímpica apurou realmente aqueles nadadores que estavam preparados, porque foi uma pressão enorme. Muitos chegaram a comentar nas entrevistas que era o dia que eles ficaram mais nervosos na vida deles. Então, ou seja, foi uma pressão jamais vivida, mas que eu acho que colocou à prova exatamente o que eles precisam passar na Olimpíada. Quem passou pela seletiva pode ter certeza que está preparado para brilhar lá em Tóquio. E aí eu concordo contigo. Eu acho que, inclusive, das provas individuais, o único que realmente tem chance de medalha é o Bruno Fratos na prova de 50 metros nado livre. Mas em matéria de finais, eu acho que tem muita gente. Eu acho que os 100 metros nado livre de algum dos nossos nadadores que estarão na prova pode pegar final. O próprio Fernando Schaeffer na prova, o nosso gaúcho de Canoas, na final dos 200 metros nado livre, não ficaria surpreso com o Guilherme Costa numa final de 400. Ainda o Felipe Lima na prova de peito, talvez um dos dois nadadores de medley, nos 200 medley, tenho certeza que o próprio Caio Pupoti já nadou para 1,57 200 medley. Léo de Deus na prova 200 metros borboleta e o próprio Guilherme Guido, que foi finalista do Campeonato Mundial de Guangzhou na prova de 100 costas, nadando para 52,9. Então, eu acho que existe uma série de nadadores que pode estar na final, não tenho dúvida disso. Mas em matéria de medalhas, eu só vislumbro o Bruno na prova dos 50 metros nado livre e aquele que eu acho que é o nosso melhor revezamento, o 4 por 100 metros nado livre masculino.
Dá para dizer que, coach, que o Bruno Fratos, né? Dá para dizer que nesta Olimpíada é aquela em que o Bruno chega, digamos assim, no seu melhor momento para competir, para nadar. ele sempre me pareceu, e acompanhando ele, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, nas provas, em 16, um cara que, no, por exemplo, em Londres também ele foi bem, e depois não, na final não foi aquilo que ele esperava. Um cara que se coloca pressão demais, pareceu até nesse bate-papo que ele teve com vocês ali durante a seletiva, tá um pouco mais distensionado, digamos assim, em função, quem sabe, da maturidade, do tempo vivido já.
Você sabe que você tá me fazendo rir, porque você tirou daqui, é isso mesmo. O Bruno é um cara muito intenso. O Bruno, ele é intenso pra almoçar, cara, sabe? O Bruno é intenso pra tomar água. Por quê? Eu só posso tomar essa água, eu só posso comer nesse horário, eu só posso... O Bruno é todo regrado. Ele faz uma parceria maravilhosa com a esposa dele, que é técnica também, a nossa gaúcha, Michelle Lenhardt, que vai fazer história em Tóquio, né? A Michelle, que foi atleta olímpica da natação em Pequim em 2008, volta como treinadora. Isso é algo que nunca tinha acontecido na história da natação brasileira, é algo realmente muito expressivo. E eles formam uma dupla maravilhosa. Eles são meus vizinhos aqui em Fort Lauderdale, na Flórida. A gente de vez em quando consegue se encontrar, mas ele é muito intenso, não há dúvida. Ele é um cara muito intenso e às vezes ele, essa intensidade acaba depondo contra ele. E aos poucos a maturidade vai vindo, aos poucos o controle vai vindo. É um cara que tem uma energia enorme, é um cara que tem um potencial enorme. Eu acredito que está provavelmente na sua melhor fase. Ele teve uma série de troca de treinadores nesse ciclo. Ou seja, no ciclo 2012 a 2016, foram muitas lesões. Agora, de 2016 para cá, foram muitas trocas de técnico. Ele ficou trocando de técnico muitas vezes, mas desde 2017 ele está com a Michelle, mesmo que ele trocou algumas vezes do treinador Brett Rock, que faz o programa dele, para o brasileiro Arilson Silva, ele sempre esteve com a Michelle. Então, acho que a coisa está um pouco mais uniforme e eu acredito muito no Bruno, mas muito mesmo. E quem disser assim, poxa, mas ele não nadou tão bem na tomada de tempo. É verdade, ele sabe disso. Mas antes de viajar para a tomada, ele me ligou, nós conversamos, e ele disse para mim que achava que iria nadar para 21.6. E ele nadou para 21.73 na eliminatória, né? Então, e fez 21.80. Ou seja, até mesmo a sensibilidade dele estava muito boa. Porque um cara que consegue identificar que ia nadar mais ou menos para aquela marca que ele acaba fazendo, então ele mesmo está se reconhecendo mais, André. E eu digo uma coisa para você: o ouro talvez seja um pouco difícil de sonhar com isso por causa do Caleb Dressel. Mas eu vou antecipar, não é impossível.
Olha, isso é uma notícia bastante legal e é bom ver, porque aqui no Brasil tem uma coisa, né? E tu sabe muito bem disso, coach, que o Brasil ele é um país de um esporte só. Ele lembra da Olimpíada, né, a cada 4 anos, né? Infelizmente é assim.
O nosso grande conterrâneo, Sérgio Xavier, é que diz que o brasileiro, o esporte mais popular do Brasil não é o futebol. Não é o futebol, não. É o levantamento de medalha. A gente gosta...
Exatamente.
É. A gente gosta de quem ganha. Sempre foi assim e parece que é da nossa cultura mesmo.
É, aí quando pega você, eu, o Zé Alberto, alguma outra pessoa que lida com isso e pega e diz assim, ah, não, mas seu finalista olímpico eu vou ter resultado. Ah, tu quer me convencer que o cara entrar em quinto lugar é legal? Eu quero tentar te convencer que o cara é só o quinto melhor do mundo naquilo que ele faz. É difícil? É difícil. Mas tudo bem, vamos lá, faz parte. É, agora, coach, para fechar e te agradecendo, questão pandemia, Jogos Olímpicos, né? Claro que os Estados Unidos já vivem numa situação diferente, já tem lugares que já há autorização até para que não se use mais a máscara. Já vi essas cenas na televisão aí das pessoas podendo retirar a máscara, né? Quem já está imunizado, enfim. Que tu imagina, o que tu esperas, né, com o movimento olímpico, que carrega e agrega muitas pessoas ao mesmo tempo, né, num momento que é muito complicado para todo mundo, né? Serão jogos seguros?
Quem disser que vai ser, está mentindo. Quem disser que não vai ser, está mentindo também. E eu explico por quê. Nessa pandemia, tudo que vale para hoje não vale absolutamente nada para amanhã. Nós nos descobrimos nessa pandemia, nós aprendemos a cada dia com tudo que tem acontecido. Tem sido um desafio e uma experiências novas para todos nós. Eu acho que nós crescemos de uma forma enorme em diferentes níveis durante esses tempos, mas têm sido tempos de incerteza. Não há um país do mundo que não tenha tido algum diretamente afetado pelo que nós estamos vivendo. Ou você teve que treinar em lugar diferente, em horário reduzido, com treinador diferente, ou teve que viajar, todos foram afetados. Não pôde competir, então não há, talvez uns mais, os outros menos, não há dúvida disso, né? Porque a pandemia ela tem diferentes cepas, diferentes níveis de contaminação e até mesmo diferentes cuidados em relação à população. Mas eu acho que a pandemia ela é global, nós todos estamos sofrendo com isso. E eu vou te dizer uma coisa assim, com muita sinceridade, eu acho que a realização da Olimpíada, e eu, por favor, eu não estou tentando desmerecer a dor que nós estamos todos sentindo, puxa, são tantos milhões, são milhões de pessoas que morreram, mas eu acho que a realização dos Jogos, ela vai trazer um alento de esperança, de uma nova era, para que a gente saia, sobreviva disso. E pode ter certeza que o esporte olímpico e o esporte paralímpico, ambos trarão uma mensagem enorme para todos nós. Acho que vai ser uma dificuldade enorme realizar. Eu sei que o Japão está muito atrasado na vacinação e é o único caminho para escaparmos disso, mas todos os atletas estarão vacinados, todos os atletas estarão viajando dentro de uma bolha. As bolhas funcionam, nós tivemos 4 testes de eventos realizados no mês de maio, agora em território japonês, todos eles funcionaram muito bem, não tivemos nenhum caso, então as bolhas funcionam. Então vamos tratar de fazer as coisas com cuidado, com atenção, e que a mensagem do esporte olímpico seja de integração, de união e de um mundo melhor a partir de agora.
Alexandre Pucieldi, muito obrigado pelo bate-papo conosco, grande abraço, foi mais uma vez um grande prazer te ouvir.
Um abraço com carinho, espero falar com o amigo direto de Tóquio.
Valeu, obrigado Alexandre Pucieldi, que está lá nos Estados Unidos, em Fort Lauderdale, né, trabalha por lá. Bom, lembrando que hoje Isaquias Queiroz foi prata na Copa do Mundo de canoagem velocidade, a gaúcha Gabriela Sé foi campeã de duplas no torneio de tênis de Antalya, na Turquia, Henrique Avancini ficou em 13º na etapa short track da Copa do Mundo de ciclismo mountain bike, e que neste momento Novak Djokovic enfrenta Lorenzo Sonego da Itália na semifinal do Masters 1000 de Roma. Rafael Nadal já está classificado para a decisão do torneio, que no feminino terá a polonesa Iga Świątek e a tcheca Karolina Pliskova como suas finalistas. Amanhã elas disputam o título a partir de 15h da tarde. Para fechar, a campeã olímpica de judô em Londres 2012, Sara Menezes, para os Jogos de Tóquio em função do projeto, junto com o francês e também judoca Loic Pietri, de ser mãe, foi mãe nesta madrugada. A pequena Nina nasceu em Teresina, no Piauí. Com Vladimir Menezes, Rafael Manito e Rudney Haugus na equipe técnica, a produção de Douglas de Moliner, a edição do Gaúcha 2020 vai ficando por aqui, a gente volta no próximo sábado, tchau.
Gaúcha 2020. Parceria CERS.